Além dos fatos.
Além dos fatos, começando aqui na Rádio Novo Tempo, seja muito bem-vindo ao nosso programa que está só começando, temos a semana toda pela frente. Carlos Veríssimo, tudo bem com você, amigo?
Tudo bem! Eu estou diante dela, viu, gente? Ela é incansável.
Não, completamente até que incansável.
Ela estava lá o tempo todo, precisou, lá estava ela. Tipo, como diria, não vou dizer um poste, porque o poste é fixo, né? Mas ela estava firme em pé.
Eu vi uma postagem.
Em pé, o tempo todo.
Corre para um lado, corre para o outro.
Pastor. Não se assentava praticamente.
Eu estava com o celular no bolso, né? Tirando os momentos que eu deixei ele carregando, que eu deixei ele uns 40 minutos, duas vezes no dia ontem, ou seja, uns 80 minutos carregando, 1h20. Uhum. Então não contou isso.
Certo.
Mas o restante que ele esteve no meu bolso contabilizou 6.400 passos só dentro do auditório.
Uau!
6 mil passos, pastor, só no auditório.
É porque
recordista!
A gente andou.
É porque você a vê, né, aqui no estúdio, como ela está sempre, né, se cuida bastante, né, está aqui sempre radiante, mas aí você pensa, ah, nos bastidores é só tranquilidade. É, vem assistir o Quinto Sintonize para você ver, ou veja flashes, pelo menos, das gravações.
Tivemos o Sintonize.
Ela não parou no Sintonize, foi isso, o tempo todo, ali, ó, servindo a galera pronta, não faltava água, lá estava ela providenciando,
microfonando,
na hora dos brindes, estava correndo também para...
Ganhei brinde!
Ganhou também, né? Merecia, né?
Brinde!
Merecia!
Presente mesmo!
Merecia, presente mesmo, pois é.
Velho, eu nunca sou sorteada. Eu nunca tenho sorte.
Ó, nunca diga isso.
Eu nunca tenho sorte.
Nunca diga isso, porque eu dizia, né?
Pois
e de repente eu tive uma fase boa, agora parou de...
Aí no sábado, no segundo dia do Sintonize, eu tive sorte, vamos dizer assim, e ganhei um relógio, um smartwatch.
Olha, o que eu ganhei no passado.
Pois é, mas será que é só coincidência?
Será?
Ou será que eu fui realmente sortuda, pastor?
Deixa eu situar você, né, que está chegando agora, acabou de chegar de Marte, né, do foguete daí ainda. Enfim, o Quinto Sintonize que aconteceu aqui nas instalações da Rede Novo Tempo de Comunicação, é um encontro que reúne comunicadores de todo o Brasil e da América do Sul, né, trazendo convidados também de expressão mundial, como o presidente da Rádio Mundial Adventista, Jim Howard, e o nosso Ray, o nosso vice, quem mais? Aquele do...
Ed Canales,
não pode faltar,
Américas,
né?
É o presidente das Rádios das Américas.
E foi anunciado como o terror dos pregadores, e quando acaba, não era o terror, era o amor dos pregadores, porque ele lança o pregador.
Mexicano, acho que ele é.
Ele é mexicano, né?
Depois ele dá o abraço no pregador, no novo pregador, né? É maravilhoso, pastor Canales, um abraço.
Verdade. Ensina a gente a sacudir as árvores para derrubar os frutos, apanhar os frutos.
Quem antes tinha medo, né, terror, depois morre de amores por ele, porque é maravilhoso. Muito bom.
Pois é, velho.
Isso foi o Quinto Sintonize. E os comunicadores, né, marcando presença.
Os nossos amigos das rádios locais.
Deixa eu aproveitar.
Da América como um todo.
Exato. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para Larinha, filha do nosso querido.
Sim, Guilherme!
E Constante, porque ela
Lara.
É apaixonada pela rádio. E é ela, Lara. Lari.
Oh.
A Lara. Coordena a audiência da rádio lá na casa do Gui Constante.
Certo.
Porque ela vai conferir se o rádio tá ligado ou não e tal.
Claro,
ela fala, pai, ok,
isso.
Ligado. Quatro aninhos só.
É, três?
Três?
Três aninhos. É. E ela gosta muito do Momento Pet também, viu?
Isso.
No Momento Pet,
gosta,
ela para tudo e assiste. E escuta a tia Lari, o Guilherme. A tia Lari do Momento Pet.
É verdade.
Abraço, Lara.
Beijo, Lara. Sucesso pra você e pra toda essa turma legal que veio aqui fazer essa festa linda. E a gente queria compartilhar mesmo com você esse momento.
Exatamente.
Mas hoje é dia de falar de um tema bom.
Pois é, velho. Sorte ou azar?
Uhum.
Inclusive, a enquete já tá rolando aqui, porque eu pergunto pros nossos ouvintes se você acredita em sorte. E 90% disseram... O que você acha, pastor? Sim ou não? 90%.
Eu espero que tenham respondido não.
Disseram não. 90% disseram não. Somente 10% disseram
sim. Daqui a pouco
sim.
Eu vou te tacar uma boa pra ver que, como é que você vai sair. Mas antes, antes eu vou perguntar, né? Você.
Depende qual é a sorte. Qual é a sorte? Então tá bom.
Ah, é. Respeita. Ele já tá se ligando do que eu vou dizer. Mas olha aqui, ó.
Pensar sorte.
Aí você me quebra. Você acredita em sorte? Você que tá aí acompanhando a gente, Larissa já perguntou, né? Em azar? Há quem diga que sorte não existe. E se algo de bom acontece em sua vida, é porque Deus permitiu. Logo, não é sorte, é bênção. Chama assim, né? Sorte de bênção. Sorte de bênçãos. Será que sorte é uma palavra tão proibida assim?
Pois é. A Silvana Peixoto tá acompanhando a gente pelo YouTube. Rapidão, só lembrar os nossos ouvintes. Quem quer saber mais sobre o Sintonize? Que eu ia comentar aquela hora e acabei esquecendo. Quem quer saber mais sobre o Sintonize, inclusive acompanhar a rádio de pertinho, segue o Instagram da rádio, gente. Arroba Rádio Novo Tempo. Tem muito conteúdo bacana pra você que é nosso ouvinte. Então corre lá, assista os stories, assista também as nossas postagens, que são todas muito preparadas. Preparadas com muito carinho pra você que é nosso ouvinte. Arroba Rádio Novo Tempo. E aí a Silvana pergunta, ué, eu achava que crente não tem sorte, tem é bênçãos, não é? E aí, pastor, será que eu tive sorte na brincadeira aqui do Sintonize ou fui abençoada com o presente do dia?
Porque tem gente que ganha bastante, né?
Todo
o Sintonize ou em todo o evento que tem essa coisa de dar prêmios, escolhendo aleatoriamente, né? Vamos dizer assim, chamar de sorteio, vamos falar. Aí
é
tem
popular, né? O sorteio.
Tem gente que ganha. Tem gente que não ganha, não ganha, não ganha.
Eu, por exemplo, nunca ganhava. Nunca.
O que que é isso, então?
De repente...
Virou a sorte.
Aí foi legal.
Pois é.
É que se eu pensar que você teve sorte, o outro teve azar, né?
É.
Né? Aí... Aí eu vou pensar que um tá... sendo privilegiado e o outro não está sendo privilegiado. Se eu pensar dentro da... Mas a gente vai conversar sobre isso. Mas você foi abençoada, ganhou. Né? Você
foi.
Ganhou.
Então... E foi uma coisa bem bacana, gostei.
Eu falei, inclusive eu falei desse lance aí, porque uma vez eu estava do lado do Fabão. O Fabão trabalhou com a gente em uma época, né? Estava eu e o Fabão, estávamos os dois em pé. E naquele tempo eram feitos sorteios e... qualquer um podia ganhar, mesmo que ele já tivesse ganho. E ele já estava com 3 ou 4 prêmios na mão, né? Do meu lado. E eu 0 ali do lado.
Que dó.
E uma hora, ele foi o sentimento dele. Ele olhou pro meu lado assim, aí olhou, viu o irmão vazio, com aquela carinha triste, cabeça baixa. Aí ele pegou uma lanterna ou algo, uma lanterna bonita que tinha ganho, e me entregou. Toma.
Ele te abençoou.
Eu não esqueço nunca, foi um dos primeiros que eu teve aqui dentro da equipe, né?
Veri, posso mandar um abraço?
Sim.
Eu tenho um abraço para mandar mais pro final, porque a gente tem uma ouvinte que a mãe pega ela na escola, os pais me contaram, a mãe pega ela na escola e ela fica ligadíssima. Mãe, liga a Rádio Novo Tempo. Então vou esperar, porque a mãe deve estar indo para a escola para...
Justo!
Vai ser daqui um pouco o abraço. Mas eu quero mandar um abraço para os nossos ouvintes, Veríssimo. E muitos deles conhecem você há mais de uma semana, te viram ainda...
Semana e pouco.
Te viram ainda como o Veríssimo da Rádio Novo Tempo de Vitória.
Aquele dos cabelinhos pretinhos?
Qual que é o da Novo Tempo de Vitória?
95,9.
Então, um abraço. Eu tive o privilégio, velho, esse final de semana, estar naquela terra boa demais.
Benção. Ah,
foi maravilhoso. Na Igreja Adventista Central de Vitória. Comei aquela muquequinha básica, aquela muquequinha para a gente não esquecer o sabor na muqueca capixaba.
Fazer um carinho no coração, né?
Fazer um carinho no coração. E nada contra a muqueca baiana também. Porque quando a gente vai à Bahia, a gente come a muqueca baiana. Um abraço para os amigos de Salvador.
Esquece essa maldade. Não é peixada, não.
Não.
Eu tenho muita vontade
de conhecer. São diferenças de muqueca.
Diferentes.
Eu tenho muita vontade de conhecer a muqueca baiana. A única vez que eu comi moqueca na vida foi agora no evangelismo, em Vitória. Yes. Achei perfeita. Eu amo coentro, então pra mim não foi problema nenhum ver aquele mundo de coentro no, na moqueca, tava muito bom.
Os aqui do Espírito Santo tem sorvete de coentro. Não, tô brincando.
Coentro. Eu acho que ontem o rapaz olhou pra mim e pensou, esse não é daqui, e ele aliviou no coentro.
Ah.
É.
Olha só que
agora que eu tô percebendo.
Bonzinho,
eu tô percebendo. Mas podia ter coentro.
Eu gosto, eu gosto.
Quer que eu tenha que ter um coentro. É.
Já que falou na Bahia, eu quero dizer...
Ah, que camisa
olha aí,
bonita,
Véry. 95,5.
A gente devia ter combinado, velho.
Ah, esqueci de falar contigo ontem.
Eu vi usando também.
Esqueci de falar contigo ontem. Que eu viria hoje com ela. Novo, mas pode vir amanhã.
Salvador, amanhã.
Novo Tempo Salvador.
É.
Um abraço para os amigos de Salvador.
Era um pouquinho mais jovem do que eu. no rádio, né? Eu cheguei e daí já estava para chegar. A Rádio Salvador chegou.
Mas vamos lá.
Parabéns.
Sorte e azar, pastor Gilmar Batistotti. A sorte é sempre associada, ou muitas vezes as pessoas associam de fato, mas eu quero saber se biblicamente sorte significa estar distante de Deus. Eu pergunto, por que o cristão não deveria dizer que não foi sorte? Foi bênção. Sim. Se eu digo que foi sorte, eu não estaria um pouco longe de Deus por pensar assim? Não tem nada a ver.
Vamos definir primeiro a questão cultural de sorte.
Perfeito.
Né? Porque a gente tem essa questão do de sorte, o azar, dentro de uma visão cultural. E a gente está ligado a uma força mística que age sobre. Né?
Okay.
Tá relacionado ao misticismo. Então, se alguém teve sorte, o outro teve azar. Então, existe, vamos lá, o número... determinado número, esse número é o número do azar, né? Então não pegue esse número. A gente tem amuletos, né? Isso vai te dar sorte, então leve isso. Dentro da Bíblia a gente não tem isso, né? Não existe uma força mística que age para te beneficiar. Existe o comando divino sobre todas as coisas. E a gente vai ver aí ao longo do programa que a gente tem... o lançar sortes dentro do contexto bíblico que acontecia, mas esse lançar sortes era diferente, é diferente desta percepção que a gente tem de sorte ou azar com uma força mística agindo em prol de. Isso dentro da Bíblia não existe. E a Bíblia vai dar inúmeros conselhos sobre isso, né? De não procurar adivinhadores, não procurar agoureiros. Então, a Bíblia é contra esse tipo de ação. Então não existe sorte ou azar. Aí alguém pode dizer, mas por que tantas pessoas ganham determinadas coisas, outras não? Porque algumas estão apostando, algumas estão jogando, né? E eu não estou dizendo aqui, a gente já fez um programa sobre aposta, que isso também tem uma base favorável à Bíblia, né? A gente não aposta porque esse é o dinheiro. Lembra que a gente conversou sobre isso? Porque aquele dinheiro que...
pode virar vício, né?
Tem a questão do vício que a gente está... até falou um pouquinho semana passada, e tem essa questão de que se eu aposto, o meu dinheiro está beneficiando a uma determinada pessoa e o outro está perdendo. Então, por que que isso é ilegal e por que que isso não é bíblico? Porque eu estou ganhando com a perda de alguém. Uhum. E isso biblicamente... Mas, só estou usando isso como exemplo, porque algumas pessoas realmente apostam e... né? Inúmeras vezes e acabam ganhando.
E não foi o caso da galera que você contou agora há pouco, né? Por exemplo, ela ganhou, né? Lá. E eu que não ganhei, não tive prejuízo.
Exatamente.
Assim, não houve azar.
É diferente. Ah, eu vou dar aqui, olha, eu tenho aqui um presente para dar. Então eu vou pegar o nome do Véry e o da Larissa. Então eu vou tirar aqui um dos dois nomes. Tirei, né?
Isso.
Tirei o nome da Larissa, então. A Larissa ganhou. Ah, o Véry perdeu? Não, o Véry não ganhou. Deixou de ganhar. Né? Não significa perda.
Não perdeu porque não investiu naquele projeto.
Exatamente. A Larissa teve sorte? Não existe uma questão de sorte. É uma questão aqui de condução, de escolha dentro dos dois números. Eu diria, né? E a gente, eu até sugiro, ela foi beneficiada com aquela escolha. E o Véry não foi beneficiado. Então, biblicamente, esta ideia popular que existe de sorte e azar não existem. Aí, mas o que está por trás? São inúmeras variáveis que estão por trás, né? É o indivíduo que fez a escolha, é a situação. Então, não existe que um tem mais sorte do que o outro. É, um foi beneficiado e o outro não foi beneficiado.
Mas o pastor falou em lançar, lançou sorte, né? Primeiro que quando se fala em lançou sorte, principalmente no caso de Jonas...
Boa,
né?
Tem um ouvinte que comentou isso, Kery.
No caso de Jonas, o que acontece? Esse lançamento de sorte é narrado, né? É algo que aconteceu, então a Bíblia conta, não foi criado para aquela história. E sobre, agora tem outra parte, né? Sobre cair sobre Jonas. É, se não caísse sobre Jonas, as coisas não andariam como andaram, né? Aí a pergunta capciosa, Deus conduziu esse sorteio?
Deus conduziu, e o lançar sorte dentro da Bíblia está dentro desta visão de que Deus é o ser que vai dirigir as ações, é Deus que vai agir através do grande propósito dele ali, que a sua vontade vai se executar. Então Deus conduziu, sim. Nesse caso, a sorte bíblica tem diretamente uma ligação com a condução divina.
Era o plano de Deus que Jonas fizesse um trajeto, né, específico.
Deus estava...
Mas que ele, por decisão, tomou outro caminho, mas Deus não desistiu, né, do plano com Jonas.
É, exatamente. Deus estava agindo, Deus estava conduzindo, Deus estava usando todas as situações para que o plano dele se executasse, né? Jonas não estava se rendendo a... Mas Deus tinha interesse.
Mesmo sendo, cara, não é esse o assunto, mas mesmo sendo, né, Larissa? Já olhou ali.
Tudo bem, Beri.
Calma, Larissa. Jonas era o cara certo, né? Senão Deus teria chamado outro.
É, para aquele momento. Poderia ter sido outro. Né? Eu sempre penso assim. Existe um único? Não existe um único. Deus.
Claro.
É que dentro, Beri, dentro da... Do controle divino, da soberania divina, existem muitos caminhos. Nós só conseguimos visualizar um caminho. Né? Então a gente pode dizer assim, era Jonas. Ok, mas poderia ser outro. Poderia ser outro. Não precisava ser Jonas.
Porque o agir de Deus que muda o coração.
Exatamente. Então, assim, dentro da soberania divina existem muitos caminhos que a gente não sabe. É como na vida da gente, né? Existem muitos caminhos a serem seguidos. E Deus trabalha através da nossa vontade. E às vezes a gente tem uma escolha equivocada. Mas Deus vai transformando aquela escolha equivocada que a gente tem à medida que a gente se rende a Ele. Tinha que ser esse caminho? Não tinha que ser esse caminho. Poderia ser outro caminho? Poderia ser. Às vezes a gente até não consegue visualizar um outro caminho. Mas a soberania divina vai trabalhar para que isso aconteça. Então a gente tem o caso de Jonas... ali há uma condução divina claramente. Tem um outro caso que é o da escolha do substituto de...
Os apóstolos, né?
Isso, de Matias, né? Matias é o escolhido, o substituto de Judas, né? Atos... Estou abrindo aqui. Então, só para citar como exemplo, né?
Claro.
Deus vai dirigir ali também essa ação? Deus vai dirigir na escolha de Matias também. Então... As sortes lançadas na Bíblia sempre estão relacionadas a uma ação divina de controle. Aqui, ó, Atos capítulo 1, a partir do verso 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas e convinha que cumprisse a escritura que o Espírito proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi guiado... Foi o guia daqueles que o prenderam, porque ele era contado entre nós, também era parte do ministério. Este homem adquiriu um campo, e aí vai, onde que está aqui? Estou chegando aqui no 23. Então propuseram dois nomes, né? José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, conhece o coração, revela-nos qual dos dois tens escolhido para preencher a vaga do ministério. E lançaram sortes, verso 26, tá? Lançaram sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado no lugar dos 11 apóstolos. Né? Esse lançar sortes aqui é como se fosse um lançar de pedrinhas ou pedaços de madeiras. Isso era comum no Antigo Testamento, né? E é citado no Novo Testamento essa prática. Então, Deus conduziu para que fosse Matias. Agora, lançar sortes era a ação divina em prol da execução do seu plano. Por isso que foi Matias.
Perfeito.
Pastor, o Véry trouxe no começo que como se falar sorte fosse uma palavra até proibida no vocabulário do cristão. Não posso falar que é sorte. É bênção, por exemplo. Aí...
É, tô sendo beneficiado.
Isso. A Patrícia pergunta... Pastor, a amiga da minha... A amiga da minha filha... Deu a entender que são crianças ou adolescentes, porque estão na escola. Disse que o aniversário dessa amiga cai no dia da prova de matemática. Que a filha tá falando, nossa, que má sorte. E aí? Tá, essa palavra é tão proibida assim?
Não, porque isso... Tá dentro do nosso vocabulário cultural. Achei que ela ia dizer que tava com sorte.
Não, falou má sorte.
Tava com sorte, mas não boa.
No dia da prova de matemática. Então, assim, não há nenhuma dificuldade, desde que a gente não associe isso. E é legal ela falar a respeito da filha, não sei qual é a idade, mas que a gente construa o pensamento dos nossos filhos de que não existe sorte de benefício através de uma força... imaginária, mística. Sobrenatural, mística. Uhum. Essa talvez seja a grande questão, uhum, né? Que a gente precisa desconstruir, né? Porque não é, a prova caiu no mesmo dia. Por que caiu no mesmo dia? Ah, porque alguém marcou aquela prova.
É. Então não... Aconteceu.
Existe coincidência nesses casos? Existe coincidência, algumas coisas são coincidência, né?
Uhum.
Então, mas a gente precisa desconstruir essa ideia de uma ação mística. Por quê? Porque essa questão mística está muito associado com a questão cultural e no meio cristão também a gente começa a exigir de Deus uma ação mística, sabe? Menos rendição e mais o Senhor vai me beneficiar, o Senhor vai fazer isso, o Senhor pode fazer isso. E em alguns meios também, Lari, algumas pessoas querem exigir de Deus uma ação. Mas por que isso só acontece comigo? Você já viu? Já viu aquela ideia do dedo podre, por exemplo? Né, do relacionamento? Por que que eu só me relaciono com pessoas que, né, me fazem mal? E aí dá para você fazer uma análise terapêutica sobre isso, né? O que que tem em você que você faz a escolha com essas pessoas que têm essas características? Porque a nossa escolha, ela parte de uma necessidade que a gente tem. E talvez você precise trabalhar esta necessidade. Então, por que que eu só me relaciono com gente que é assim? Porque você está escolhendo. E por que que você está escolhendo? Ah, que azar que eu tenho mais um do mesmo jeito. Não, você está escolhendo porque tem alguma coisa que te motiva a escolher esta pessoa, a identificação. Esse é um tema legal para a gente fazer com a Wélida, né? Se existe a ideia do dedo podre lá, sim, né? Da escolha, que só pega, né? Então, tem a ver com a sua escolha. E nesse caso da prova, a professora marcou, coincidiu com o aniversário, mas desconstruir essa ideia diante dos nossos filhos é importante para a gente eles não dependerem dessas ações místicas, uhum, né? Essa dependência que vai levar para um... E aí eu não vou executar a minha vontade de acordo com a vontade de Deus, que é uma coisa que a gente pode trabalhar mais na sequência.
É verdade. Quando eu era criança, tinha um programa que eu gostava muito, que era... Ai, me ajude a lembrar. Bom Dia e Companhia. E aí tinha, entre um desenho e outro, tinha brincadeiras, né? De roleta e tudo mais. Se você ganhasse a brincadeira lá, você podia girar a roleta e escolher um prêmio. Podia cair no prêmio que você queria, como podia cair qualquer outro, né? E aí todo mundo queria o PlayStation lá, e ficavam todo mundo torcendo PlayStation. E a pessoa que ligava nunca pegava o PlayStation. Ninguém tinha, vamos dizer, ninguém tinha sorte, né? Podia pensar, era o que eu pensava. Principalmente porque eu me lembro que nesse programinha, eu escolhi um número X, um número tal lá, na brincadeira, que outra criança tava no telefone, e eu falei, esse número, e poft, saiu certinho no número que eu escolhi, velho. Aí eu falei, esse é meu número da sorte! Tudo eu escolhi o número tal, pra tudo, até que... Ai, não é o número da sorte, não dava adiantando mais nada. Aí eu pensei, mas é meu número da sorte, por que que eu errei agora de novo? Então o que o senhor falou, pastor, faz muito sentido, é muito importante.
E a questão da roleta, vamos pensar na roleta.
Era criança,
né?
Eu achava que era isso.
Vamos pensar na roleta, né? Ah, vai passar a roleta. Então, O indivíduo.
Sim, ela vai parar.
Ela vai parar. O indivíduo pode regular.
A roleta é mais física do que qualquer
exatamente,
coisa, né?
Exatamente, é físico. Então, ela está sendo regulada ali, vai girando, girando.
A força
girando.
Que move.
Exatamente, a força que...
Depois deixa de ser exercida.
Exatamente, exatamente. Ah, pode, nessa engrenagem, beneficiar alguns números em relação ao outro. Não sei, não sou um especialista aqui. Mas é uma questão de
especialista
física.
Em sabotagem.
É, exatamente. É uma questão de física. Girou, 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 caiu. Aí é a força física que vai explicar. Eu quero citar um texto, dá um tempo de citar um texto?
Dá tempo.
Provérbios 16, verso 33, que diz assim, ó. A sorte se lança no regaço, né, no bolso, como se fosse no bolso ali das pedras que o sacerdote usava. Mas do Senhor procede toda a decisão. Então, biblicamente, mesmo que eles lançassem sorte, né, era Deus que estava no comando de todas as coisas. Então, qual é o desafio, né? O desafio é a gente submeter à vontade de Deus. Né? E a gente já falou aqui, até falei um pouquinho agora no programa, sobre essa coisa de eu apostar, né? A gente não acredita nisso, porque é o benefício que você está tendo, né, em relação à perda de alguém. Então, você não vai se beneficiar naquilo que é contrário à vontade de Deus. Se você se beneficiar, se você ganhar na aposta, né, isso não significa que Deus desejou que você ganhasse. Eu já vi alguém dizer assim, eu vou jogar aqui, velho, e se eu ganhar metade eu dou para a igreja. Ou, né, se eu tiver sorte de ganhar metade eu dou para a igreja.
O dízimo do...
É, dou o dízimo. Não, então não... Não,
ai.
É contrário.
O pastor Aleixo falou que é para usar em outro lugar.
Oi?
O pastor Aleixo falou, não traga.
É verdade.
Se o pensamento for esse.
É, exatamente, não é isso. Então, então é bom a gente lembrar que do Senhor procede toda decisão. Então, e a gente precisa render-se à vontade do Senhor. Esse é o caminho.
Não
é
e assim. A gente se rende ao relojão que já disse, pausem. Larissa.
Vamos fazer um intervalo rapidinho, velho.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, onde você consegue acompanhar também pelo YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, participar com a gente por comentários, perguntas e também, é claro, pela nossa enquete que tá rolando aqui ainda. Você acredita em sorte? 77%, agora mudou um pouco, 77% disseram que não e 22% disseram que sim, Veri.
Legal, hein? Pessoal participando aqui da nossa enquete, chega junto. Pastor?
Eu até fiquei preocupado agora, né? Porque a nossa conversa deu efeito contrário.
É, porque eles eram 90, né? Ai, ai.
Muito bom.
Mas lembrando que a gente está falando sobre essa sorte dentro da conotação popular de uma ação mística, de uma força, né, sobrenatural, né? Que age em favor de alguns melhor do que em favor de outros. Não é esse... Essa é a visão popular. Dentro da visão bíblica, não é assim que acontece.
Exato. Até na língua, né? De sorte que...
É.
Uma expressão linguística.
A gente estava conversando aqui sobre um incidente que não tem nada a ver com sorte ou azar, né? Mas uma coisa que foi ruim e a gente falou, que azar, né? Então não é sobre sorte ou azar. É sobre escolhas que foram feitas no processo.
Exatamente.
Né? Tem um texto aqui, Lari, antes de você seguir aí com o roteiro.
Com um presente. Bem rapidinho.
Você lançou a sorte aqui para escolher os presentes?
Veri, livre do vício.
Livre do vício, não tem
a
sorte.
A gente falou esses dias sobre vício em apostas
não tem
também.
Sorte, é livre do vício.
Exatamente, é esse, Veri. É o livre do. Esses dias a gente falou sobre o vício em apostas, né? Falando de sorte e azar, que a gente mencionou aqui, que apostas tem um pouco a ver com isso, né? Você acredita-se nisso? E aí, uma coisa leva a outra, que pode levar a um vício, entre muitos outros vícios que a gente já falou aqui, inclusive no Vida e Saúde, principalmente, né? Um programa que fala bastante desse assunto também. Pastor Gilmar Batistotti, livre do vício, um guia de estudos fresquinho que a Rede Novo Tempo está presenteando.
Que suporte.
Vídeos, né? Isso, que está à disposição através da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Então, você pode fazer pelo WhatsApp. É muito fácil, é simples. E foi produzido pelo Dr. César Vasconcelos, psiquiatra, apresentador do programa Equilíbrio aqui na rádio, do Claramente, no quadro do programa Vida e Saúde na TV. Então, uma longa experiência, vale a pena. E como a gente hoje está falando de sorte e azar, algumas pessoas acreditam que podem jogar, né, podem apostar, e isso pode se tornar um vício. Lembrando que o vício sempre está relacionado a um vazio, a uma dor, algo que não foi resolvido, e isso pode despertar e a pessoa se tornar dependente. O que é um vício é algo que está sendo desenvolvido na minha vida e eu não tenho mais controle sobre aquilo. Então, se você está passando por isso, se você conhece alguém, é só mandar uma mensagem vício, escrevendo aí para o 12981510081. 12981510081. Manda agora, escreve aí, vai ser bênção. Faz pelo WhatsApp. Escreveu, já vai receber o link, né?
Uhum.
É isso, né, Veri?
Exatamente, exatamente.
Escreve, você já vai receber o link.
Já pode acessar.
Vai ser abençoado e vai poder abençoar.
Podendo abençoar também as pessoas. E interessante sobre essa questão dos jogos que você falou aí, né? A gente falou aqui da roleta que é girada por alguém, manual, vamos colocar assim, né? Ela é manual, a força vai deixar de ser exercida e vai parar ali em determinado ponto, não é verdade? E jogos como esses que as pessoas acabam viciando, muitas vezes são controlados, né, por terceiros interessados no seu dinheiro. Então, eles vão jogar com o seu vício, com a sua, né, o seu desejo de ganhar com esse jogo. E aí vem o que seria chamado de azar, né? A sua tristeza, a sua infelicidade vai estar aí.
Né? Pode ser então, bingo.
Qualquer coisa.
Pode ser bingo, uhum. Pode ser bet.
Existe a possibilidade de manipulação é sempre muito grande, né? Para o seu prejuízo.
Existe ainda
o meu prejuízo.
Bicho, não sabe se existe isso ainda.
Existe.
Não. Existe?
Talvez de forma
coisa. Nunca foi legal.
Nunca foi legal, né? Então, qualquer tipo de jogo, qualquer. É que hoje se legaliza algumas apostas, né?
Sim.
Que é uma coisa totalmente, né? É um mal. Então você tem. E você tem personagens do esporte, por exemplo, normalmente...
Divulgando,
uhum. Sabe? Então isso,
influenciadores.
Então você é levado por... Eu tenho meus... Né? Assim, por que o indivíduo está motivando o outro a...
E por mais que ele alerte você dos perigos, ele quer que você jogue.
Exatamente.
É como se alertar que pode vir a se tornar um vício ou você sair prejudicado. O fato de eu estar te alertando é como se isso me isentasse da culpa.
Exatamente.
Eu te alertei. Aí é por sua conta e risco.
É como, né, eu não quero fazer uma crítica a você que está assistindo e bebe, né? Mas você sabe que é prejudicial. É como fazer uma propaganda e dizer proibido para menores de 18 anos. Né? O consumo, então, ou beba com moderação, né? Então não dá para dizer, né, algo prejudicial, alguém que é motivado e vai...
Pastor, o senhor falou que queria ler um texto, mas o momento da conversa que a gente está, cabe muito a pergunta de um ouvinte nosso. Eu acho que é o time perfeito para a gente ler esse comentário. Damiana Ferreira perguntou: oi Veri, oi Lari, oi pastor. Tem algum versículo específico na Bíblia? Tem alguma coisa que eu abro a Bíblia e consigo entender que tá falando que jogos tipo Mega Sena e jogos assim é pecado? Porque o jogo é legalizado, então está dentro de uma lei. Mesmo assim, seria pecado?
Nem toda lei. Vou pesquisar aqui rapidinho, ver se eu encontro um texto específico que não me vem aqui à mente, né? Mas nem toda lei, mesmo que seja legalizada, ela é...
Uhum.
Ela, né... Ela pode vir de acordo, ou seja, de acordo com a vontade de Deus. A gente tem leis que, né? Mas deixa eu lembrar aqui, deixa eu pensar aqui rapidamente, um texto bíblico que condene os jogos de azar, né? Ou seja, que estejam... a gente já tenha... Eu citei o texto de Provérbios, né? Que fala a respeito do... especificamente, né? A respeito de que Deus é que controla todas as coisas, né? A gente tem... o que a gente tem de forma geral, né? Que... Aí vou tentar... É Damiana, né?
Damiana Ferreira.
Vou tentar dizer para você assim, mesmo que seja legalizado, vamos para aquele raciocínio de que esse é um dinheiro que eu ganho, que eu ganho através da perda de alguém, né? E aí, biblicamente, a gente tem inúmeros textos que vão falar especificamente sobre a bênção de você buscar os seus recursos com aquilo que você faz. Tem um texto aqui, ó, em Provérbios, talvez esse texto venha ajudar um pouquinho sobre esse raciocínio do ganho fácil. Quer ver? Provérbios, porque o jogo de azar, ele é, aposto, é um ganho fácil. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Então você vê, ele está condenando aqui aqueles que querem ganhar facilmente, né? E esses bens que se ganham facilmente, esses se perdem, né? E o Senhor vai incentivar a gente para a gente ser um dispenseiro fiel, 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. A gente tem Paulo dizendo lá no 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então, Damiana, mesmo que seja legal, é um ganho fácil. E a Bíblia vai condenar esse ganho fácil. Uhum. Segundo aspecto, né? Esse ganho fácil pode te levar a um vício. Esse é um outro problema. E aí, Paulo, esse texto de Paulo vem diretamente para falar sobre isso. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me deixar dominar. Então, eu tenho aqui duas referências que são muito claras de que um jogo de azar não é algo que seja da vontade do Senhor. Provérbios capítulo 3 vai dizer, capítulo 3 a partir do verso 5, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, e isso vai estar relacionado com o tema que a gente está conversando, né? Em quem eu devo realmente confiar? Por que eu não devo pensar que existe sorte ou azar? Por que eu não devo me estribar, né? Me firmar diante de um jogo, diante de um ganho fácil? Porque não é essa a vontade do Senhor. É Ele que vai dirigir diretamente a minha vontade dentro daquilo que está de acordo com a vontade dEle. E mesmo que uma lei seja algo que seja legal dentro da sua nação, né? Não significa que ela está de acordo com a vontade de Deus. Tá? Uhum. Então, só para...
E é interessante que o apóstolo Paulo, né, sugere que a gente não deve... O cristão não deve se deixar dominar por nada, né?
Exatamente, que é esse texto que a gente citou, né?
E a Bíblia também alerta para o perigo, a armadilha que é a busca desenfreada por riqueza, né?
Exatamente, aí vai dizer, né? Porque todos esses jogos vão levar a isso, né? Esse ganho se torna raiz, né? O dinheiro aí, dessa forma, ganho, se torna raiz de todos os males. Então, qual é a motivação pela qual eu estou fazendo isso? Estou tirando a blusa aqui, né? Para quem está no... Estou tirando a jaqueta, porque esquentou aqui, né?
Como diriam em Minas, bruxa de frio.
De frio, né? Então é assim, só
para... Japona, como diz São Paulo.
Japona. Então é assim, eu acho que o Véry citou algo importante aqui, né? Se a gente pensa no ganho fácil, se a gente pensa no dinheiro, mesmo que seja legalizado, a gente tem que pensar naquilo que Deus está dizendo. Não é esse desejo desenfreado, a busca desenfreada, essa aposta, o ganho com quem está, né, tá perdendo, que Deus quer para a gente. Não é dessa maneira. E é o dispenseiro fiel, diz o texto bíblico, é aquele que realmente vai acumular algo que é correto, que é idôneo e que vai lhe abençoar. Porque esse dinheiro, como eu posso ser abençoado por um dinheiro que eu ganhei pela perda de um outro? Não existe bênção aqui.
É verdade.
O senhor queria ler um texto, pastor?
Eu quero buscar aqui, que é um desses textos que ajuda a gente para nessa reflexão do acaso aqui, do lançar sorte, que é Eclesiastes capítulo 9, verso 11, diz assim: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes, a vitória nem tampouco dos sábios, o pão nem ainda dos prudentes, a riqueza nem dos inteligentes, o favor, porém, tudo depende do tempo e do acaso. Aí vem a pergunta, velho, agora eu vou fazer pergunta para você. Uhum. Como que eu explico esse acaso aqui? Esse acaso seria sorte?
Pergunta boa, hein?
Pergunta boa, né?
Uhum.
Não, o acaso aqui são os inesperados.
Claro.
Então não é sobre sorte, né? Tudo depende do tempo e do acaso, ou seja, dos inesperados. E nós passamos pelos inesperados. Nem todos esses inesperados são vontade do Senhor. O Senhor desejou, mas nós estamos sujeitos. E o acaso ou o inesperado não significa que o indivíduo teve azar. O acaso ou o inesperado não significa que o indivíduo teve sorte. Foi uma questão de escolha. Ontem caíram dois helicópteros, né? Eles colidiram. E eu vi hoje um recorte...
Na região do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.
Exatamente. E hoje eu vi um recorte de uma pessoa que iria estar num dos helicópteros. Escolheu não ir.
Escolha.
Escolha. Aí você vai dizer assim, sorte. Né? Quando a gente vê a queda de um avião, né? E a gente vê muitas vezes em queda de avião, né? Histórias de um indivíduo que perdeu o voo, que deveria estar lá. Sorte. Escolha. Uhum. Deus está por trás de todas as coisas. Agora, Deus não quer que essas tragédias aconteçam. Como não quis a tragédia do helicóptero, como não quer a queda de avião. Deus não quer. Existem multifatores que levam isso a acontecer. Muitas vezes questões técnicas, né? Questões mecânicas. E no caso de um indivíduo, a escolha, o não foi, né? A perda, sorte, não. São escolhas que estão relacionadas. Agora, Deus está no controle de tudo? Tudo, mesmo que ele não queira que aconteça.
Exato.
Tá? Então, não é sobre acaso, pensando em sorte ou azar. É sobre inesperados, meu caro Veri.
Ok.
Um abraço para a nossa ouvinte, Paula Cristina, que está acompanhando pelo YouTube.
Oi, falou, Paula.
Gente, já estou inscrita no canal, já curti e compartilhei a live de hoje.
Era isso que eu estava pensando agora.
Façam todos o mesmo, tá falando aqui.
Exatamente. Estava pensando exatamente isso agora. Que se você ainda não votou na nossa enquete, não participou aqui, tá? É porque você ainda não chegou aqui no YouTube. Se você está ouvindo, pode ver também como está a Larissa hoje, mas está a combinação mais livre dela, ou não, né? Não se preocupou tanto.
Mas eu estou mais informal.
Mais informal, né? Pastor Gilmar na elegância de sempre, na verdade. Então você pode visualizar o nosso estúdio e participar da nossa enquete e ainda enriquecer-se com os temas, né, pastor? Que são sempre ricos, sempre maravilhosos,
sempre,
além dos fatos.
Sempre uma boa conversa. Posso mandar um abraço agora, então? Emendar o abraço?
Isso!
Aqui? André e Marcela são nossos ouvintes, uhum, aí em Vitória. São pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer no final de semana. E neste horário, a Marcela sempre está indo ao Colégio Adventista, do lado da Igreja Central, que você conhece bem, Veri. Uhum. E ela vai buscar a sua filha, a Liz.
Uhum.
E a Liz entra no carro e diz assim, mamãe, quero ouvir a Rádio Novo Tempo.
Que
e a Liz
linda.
Tem uma irmãzinha, a Malu, que já está sendo... Então, um abraço, Marcela, André. Beijo, Liz. Um beijo para você, para Malu. E Deus continue abençoando muito esta família. É uma família que tem buscado conhecer cada vez mais a vontade de Deus. Que o Senhor continue dirigindo muito a vocês. E foi uma alegria ter conhecido essa família no final de semana.
O Very diria sobre essa condução no caminho, que é very important.
Very.
Esse processo, muito importante.
Muito bom. Nossa enquete, ela diminuiu um pouco, pastor. Acho que o pessoal voltou a prestar mais atenção aqui no que você estava falando. E ela era 90% antes, foi para 70% e alguns quebradinhos. Agora voltou para mais perto da casa dos 90%. Tá em 80%. 80% disseram que não acreditam em sorte. E 20% disseram que acreditam em sorte.
Você lá no início, você me perguntou sobre a questão da bênção, né?
Uhum.
De um indivíduo estar perto ou longe, ele tem sorte ou azar, né?
Isso.
Deus, não existe condicionamento, né? A gente não pode esquecer isso, né? Ah, uma pessoa, se está distante de Deus, está azarada? Não é sobre isso, né? Pensando nessa conotação que a gente colocou popular. Não é sobre isso. Quando eu estou mais próximo do Senhor, eu vou ter mais lucidez para saber quais são as vontades que Ele tem para a minha vida. E aí tem uma outra coisa importante aqui que a gente já falou algumas vezes, que eu tenho que pensar. Se eu for fiel, Deus vai me abençoar? Deus vai me abençoar. Mas o que é bênção? E normalmente nós associamos bênção somente a recursos materiais.
Uhum. A coisas que parecem boas.
Exatamente.
À primeira vista.
Eu ganhei. E está tudo bem. Eu não estou dizendo que não é um discurso de pobreza. Não estou dizendo que Deus não quer abençoar a gente materialmente. Mas quando a gente pensa em bênção, a gente não pode reduzir a bênção a bens materiais.
Uhum.
Existem inúmeras bênçãos para a vida. A bênção de nós estarmos aqui hoje à tarde, de a gente estar conversando, a bênção da vida que a gente tem, né? A bênção da saúde.
Uhum.
E talvez estou falando para você que está lutando para ter saúde, né? O Senhor olha para você com carinho. O Senhor olha para você, o Senhor quer resgatar. Agora, a maior bênção que Deus quer nos dar é a certeza da salvação e da confiança que eu devo ter nele. Então, eu não posso olhar para o indivíduo e dizer assim, uma pessoa entrega a vida para Deus, mas continua azarada. Óbvio que não, né? Dentro da questão popular não existe isso, né? E alguém que está com o Senhor, por mais que ele passe dificuldades, ele vai passar, né?
Vai ter aflições.
Vai ter, né? A gente olha a história bíblica. Vamos pensar o exemplo de José. Foi um indivíduo azarado? Posso dizer assim? Foi vendido pelos irmãos? Foi escravo lá?
Prisioneiro.
Isso foi um momento de azar da vida? Não, foram circunstâncias, foram escolhas.
E livramento, né? A gente às vezes pensa, recebi um livramento. É bênção, né? Mas muitas vezes um livramento, ele acontece agora, mas o efeito, né? Você só vai perceber lá na frente, né? Ali o Senhor me livrou do que iria acontecer aqui.
E
lá apareceu ruim.
E também, exatamente, isso é... Eu tenho lá na frente a percepção de que Deus me cuidou.
Exato.
E quando a gente lê a história de José, por exemplo, diz que ele mesmo escravo na casa de Potifar, tudo que ele fazia era abençoado. Na prisão, tudo que ele fazia era abençoado. Então vejam só, circunstâncias de injustiça, né? Tanto a venda dos irmãos, quanto depois o engano da mulher, mas diante disso, o cuidado de Deus. E lá na frente, tudo isso tornou uma grande bênção para a vida dele, né? E ele vai dizer lá, vocês intentaram o mal contra mim. Não foi uma questão de sorte ou azar, foram injustiças, escolhas, mas Deus transformou o mal em bem. Então mesmo que você fez um negócio e não deu certo, está passando por um momento difícil, acredite, o Senhor é capaz de reverter esse quadro.
Verdade. E o grande benefício na vida do cristão, né, daquele que serve ao Senhor, está por vir. Né, Larissa?
Exatamente. A Damiana mesmo, isso, ela comenta, nós, quando estamos longe de Deus, ficamos vulneráveis. Não é questão de azar. Mais fácil o acesso para o inimigo agir na nossa vida. A Aurora Oliveira comentou, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Essa aí é clássica, né? Tem até adesivos,
sim,
assim.
Sim, muito boa.
Exato. E o Dermerval Santos comentou... Demerval.
Demerval. Demerval. Nosso amigo Demerval.
Demerval Santos.
É.
Eu separei.
Você é de Vitória,
o nome.
Demerval?
Ih, não
será?
Sei.
Oh, será?
Será?
Meu mecânico.
Comenta
meu mecânico.
Aqui, Demerval. Você é de Vitória? Comenta aqui no nosso
é,
chat
é
que dá tempo.
É o meu mecânico.
Eu separei.
E se for, foi meu também no momento.
Você lembra Demerval?
Sei lá,
Demerval?
Claro.
É.
Ele comentou, ó, sorte vem através do trabalho justo.
É falou. Isso aí.
E Marcos Pereira comentou lá, pessoal, é minha primeira vez aqui pelo YouTube. Vocês são muito bonitos, ó.
Obrigado pela
ganhamos
parte.
Ganhamos o dia, pastor Iberi.
Obrigado pela parte, cara. Então eu queria...
É, uma... A gente toma posse.
A gente recebe esse elogio.
É.
Faz bem.
Aí,
então acho que a gente tem que aprender... Larissa, algumas coisas aqui importantes dentro da nossa fala.
Sim.
Por exemplo, não usar, às vezes, aquela frase diante dos nossos filhos, eu não tenho sorte para nada, por exemplo.
Uhum.
Era isso que eu ia perguntar, né? Como preparar os nossos filhos para essa...
É, então não diga eu não tenho sorte para nada. Eu nunca tenho, né? Eu nunca ganho, né, no sorteio.
É, sorte no jogo, com que azar no amor. Aí a pessoa, às vezes, é muito boa jogando, ganha todas as partidas, mas ser casado com uma pessoa, gente podre, vai que azarada. Como assim?
Não, e aí isso vai virando uma crença, né? Uma crença que a gente começa a ser, né?
É.
Aí, né, acho que nenhum relacionamento vai dar certo, que nada vai dar certo. Então, essa desconstrução, ela é importante. De que Deus é que tem o comando de todas as coisas. E eu tenho que render a minha vontade à vontade do Senhor. Então, ensinar isso dentro para os nossos filhos é extremamente importante para que a gente desenvolva.
E é um assunto que rende, hein?
Rende muito, Véry.
Bom, ele pode voltar aí com uma outra... É, quem sabe...
Outra oportunidade.
Pastor Robson até citou para a gente conversar esse assunto, porque ele não veio hoje.
Pois
né?
Acho que está na Bahia.
Mas está... Um abraço.
Está na boa terra.
Inclusive, eu não sei se eu comentei com você, Véry. Eu acho que eu comentei com... Ah, comentei só com o Cláudio, eu acho. Eu encontrei o pastor Robson Aleixo no aeroporto. Na sexta-feira eu fui buscar o pessoal que estava vindo
sim.
Das rádios locais,
sim,
né?
Sim, sim. Eu vi você numa foto lá, uma plaquinha esperando a tua.
Isso, ficamos eu e o Danilo lá no aeroporto, encontrando o pessoal, encaminhando para os ônibus. Aí a gente olha pra frente, pastor Robson Aleixo, mas agora tem que
ficar. Abraço, pastor Robson.
Terminou o programa. Tchau, Véry.
Amanhã
programa.
Tem mais.
Além dos fatos.